Amém. Aleluia. Os irmãos estão bem? Espero que todos estejam bem. Aleluia. Se alguém puder pegar o carrinho aqui. Quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Senhor Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graças, porque o Senhor é um Deus de graça. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, revelação, Senhor. Revelação, Deus, da tua vontade, da tua palavra, Deus, que ela é mais viva e eficaz, Deus, que todas as coisas. Por isso, Senhor, nessa noite, Senhor, separa a nossa alma do nosso espírito. Vem trazendo, Senhor, conhecimento, entendimento, Deus, revelação daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso, nessa noite, Senhor, traz-nos revelação. Dai-nos, Deus, da revelação da tua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém, nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Se você veio aqui, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você, tem algo para te alimentar, tem algo para trazer para você, que vai transformar a sua vida. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, nessa semana eu estava meditando muito que eu ia ministrar para vocês, né? Porque o pastor deu liberdade nesses dias, né? Nessas férias dos pastores que eles estão tendo. E aí eu estava procurando e tinha algo que estava queimando no meu coração. E aí eu pensei até em dar outra palavra, a palavra do pastor Aloísio, mas aí o Senhor chegou e falou assim: não, eu quero que você dê isso aqui, que eu estou colocando isso no seu coração. Então eu quero, né, que você saiba que toda vez que você recebe uma ministração na sua vida, isso é para você chegar e trazer a realidade na sua vida, né? E eu tenho vivido, já estou com 51 anos, e eu tenho acompanhado a vida de muitas pessoas, assim, a gente acompanha, não que a gente só acompanha vocês, mas a gente vê vida de outras pessoas, de pastores também. E o que a gente percebe, né? Que muitas vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade na vida delas. E qual é essa dificuldade? São as decisões que elas tomam. E você pode perceber que muitas pessoas, quando elas tomam algum tipo de decisão, aquela decisão ou ela eleva a vida da pessoa para um outro patamar, ou destrói a vida daquela pessoa e quem está junto com ela. Então o que eu vejo muitas vezes? Eu vejo famílias sendo destruídas por conta das decisões de pais, dos pais que os pais tomam. Eu vejo países sendo destruídos por conta de decisões que as pessoas tomam, porque elas colocaram pessoas lá e que vão lá e fazem besteira e destrói o país. O país vai à falência, as pessoas ficam pobres, miseráveis, por conta de decisões que foram tomadas. Os irmãos entendem isso ou não? Então as decisões na sua vida e na minha vida são muito importantes. E eu e você, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, naquele momento nós reconhecemos que o Cristo é o Filho de Deus, e nós nos tornamos também filhos, nós entramos para a família. Fala assim: nós entramos para a família. Só que na família, em toda família, tem alguém que é o pai, que é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo, amém? Então Jesus Cristo é quem conduz a igreja, não são os pastores. Os pastores, na verdade, ou pelo menos deveriam, os pastores são aqueles, são os mordomos, os serviçais, aqueles que ouvem o que Deus fala e fazem. Como você vê, por exemplo, os sacerdotes na Bíblia, o que eles faziam? Eles iam lá, ouviam de Deus e executavam. E se você entender isso, você percebe que aqueles homens que ouviram de Deus e fizeram a vontade de Deus, o que aconteceu com eles? Eles tiveram uma vida destruída? Não. Tiveram uma vida o quê? Exitosa. Fala assim: exitosa. Então o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? Nós temos uma vontade, Nós temos um querer para nós, nós achamos que aquilo é o melhor para nós, mas às vezes Deus não concorda com isso. Deus não acha que é o melhor, porque Deus está olhando o quadro todo, Deus está olhando tudo, Deus está olhando o campo inteiro, vamos dizer assim. Você só está numa parte do campo, você só está conseguindo enxergar aqui esse quadrado aqui, mas Deus está enxergando todos os quadrados, todos os quadrantes, vamos dizer assim. Os irmãos estão me acompanhando? Então, a visão que Deus tem da sua vida é muito melhor que a sua visão que você tem. E qual que é a grande questão? A grande questão é eu saber qual que é a vontade de Deus para mim. Como eu sempre digo, a vontade de Deus, está escrito, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu preciso tomar posse disso na minha vida. Eu preciso entender isso de uma vez por todas, para ter uma vida exitosa. Não existe vida exitosa, não existe uma vida plena, próspera, boa, sem ser feito a vontade de Deus. Então, se tem algo que eu e você temos que procurar na nossa vida o tempo todo, é fazer o quê? A vontade de Deus. Fala assim, a vontade de Deus. E hoje eu quero te ensinar a você viver isso. A você viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida onde as pessoas vejam Deus agindo na sua vida. Onde as pessoas olhem para você e falam assim, peraí, ele não é uma pessoa normal. Tem um toque aí diferente. Tem algo diferente na vida dele, na vida dela. Porque isso é o que diferencia. Como é que você sabe que o meu filho é o meu filho? É simples, é só você olhar para ele, ver a forma como ele fala. Você olha e fala assim, acho que é filho do Marcelo. Verdade ou não? Cristão, o que é a palavra cristão? Significa pequenos cristos. Foi cunhado esse nome lá em Antioquia. Por quê? As pessoas viam os homens e as mulheres de Deus e falavam assim, olha só, eles são parecidos com Cristo. Eles tomam as mesmas atitudes de Cristo. Eles falam do mesmo jeito que Cristo. Eles vão lá, oram. Eles vão lá, libertam. Eles curam. Eles são usados para isso. E por isso, eles foram chamados cristãos. Quando estão me acompanhando? Anteriormente a isso, nós éramos chamados aqueles do caminho. Por quê? Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, porque era tido como uma seita. Só que nós começamos a ser chamados de cristãos. Porque nós seguíamos o Cristo. Os judeus ainda acham que o Cristo vai vir. Nós já entendemos que ele já veio. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero te falar que não é porque você vem aqui para o culto que isso vai te tornar uma pessoa mais santa, uma pessoa mais sábia, não. É aquilo que você receber da palavra, como você absorve isso e pratica isso, que você vai viver. É mais ou menos o seguinte, o fato de uma pessoa passar no concurso de medicina, isso vai tornar ela uma boa médica? Não. Ela só entrou no curso. Mas o que ela precisa fazer? Ela precisa estudar. Ela precisa saber como faz, verdade ou não? Ela precisa aprender com outras pessoas para que ela se torne uma ótima médica. Mas o fato dela ter ingressado é só o início, é o pontapé inicial. É a mesma coisa aqui. Quando você vem para a igreja, é para você aprender a como você se parecer com Cristo, porque essa é a vontade de Deus, para mim e para você. E quando você se parece com Cristo, e cada vez mais se parecendo com Cristo, mais você vai tendo uma vida exitosa, porque o desejo de Deus para mim e para você, é que eu e você sejamos iguais a Cristo. Fala assim, eu preciso ser igual a Cristo. Os irmãos entendem isso? Então igreja é um lugar de treinamento, é um lugar para você ouvir a palavra e praticar a palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. Isso vai gerando fé, vai gerando experiências com Deus, O resto é festa das baratinhas. Se é pintado de tal cor, se o pastor veste assim, veste assado, se alguém pega o paletó e fica girando, verdade ou não? Isso aí, a questão toda é: a pessoa sai dali e vai praticar a palavra de Deus? Ela sai dali e vai buscar a vontade de Deus? E hoje eu quero te ensinar isso. Eu quero ensinar para você isso, como ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos, capítulo 13, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: e tendo tirado a este, que era Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, agora aqui, vírgula, que fará toda a minha vontade. Então, alguém que é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é uma pessoa que tem o desejo de fazer toda a vontade de Deus. Fala assim: toda a vontade de Deus. Então, Davi é um referencial para nós, também é um referencial de coisas que nós não devemos fazer. Davi não foi um bom pai, foi um péssimo pai. Mas com o relacionamento dele com Deus, é um exemplo para nós. Os irmãos estão me acompanhando? E aí, o que que acontece? Como nós podemos chegar a ter esse coração? Pergunta para o seu irmão: como nós podemos? Sabe? Você sabe que você tem três inimigos: a carne, sua carne, a minha carne, o diabo e o mundo. E eles militam o tempo todo para te atrapalhar nesse relacionamento com Deus, para que você não venha fazer a vontade de Deus. Você quer saber qual que é o crente que põe medo no diabo? Você quer saber qual que é o crente que incomoda o inferno, incomoda o mundo, que deixa a carne queimando? É aquele que quer fazer a vontade de Deus. Esse é o crente. Não é aquele que fala evangeliquez. Você conhece crente que fala evangeliquez? Não é aquele crente que sabe todas as vírgulas, os dois pontos, ponto, onde está na Bíblia. Não. É aquele que tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então você tem que guardar isso com você. Então aqui ele está falando que ele encontrou em Davi, homem segundo o coração de Deus, o mesmo coração de Deus. Deixa eu te falar algo. Sabe, Deus deu para nós o livre-arbítrio. E sabe o que é mais interessante, que eu nunca tinha pensado nisso e depois eu tive essa revelação, no caso? É que ele dá essa liberdade para os anjos também. Os anjos de Deus têm essa liberdade. Por que que você chega a essa conclusão? É simples. O que que aconteceu com Lúcifer? Ele tinha o livre-arbítrio de continuar lá do lado de Deus, onde ele estava, adorando a Deus, fazendo, estando lá, servindo o Senhor, cantando, adorando lá junto com Deus, estava lá do lado do trono. Mas ele resolveu ser igual a Deus. Na verdade, ele quis ser Deus. Só que Deus fala assim: olha, comigo aqui você não vai dar certo, e você vai ter que ser expulso daqui. Então Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. Não, nós não somos robôs. Você poderia estar em outro lugar agora. Eu espero que você não tenha vindo debaixo de ameaça para cá, porque alguém te ameaçou, alguma coisa. Mas você veio porque você fala assim: não, hoje eu quero ouvir a palavra de Deus, hoje eu quero receber de Deus. E aí o que que acontece? Você está aqui com o coração aberto para receber. Amém? Então quando isso acontece, você está falando: opa, peraí, eu quero receber algo de Deus, eu quero ouvir algo que Deus fale comigo. E aí o que que acontece? O que o salmista escreve? Abra sua Bíblia no livro de Salmo 143, versículo 5. Olha só Davi aqui falando. Salmo 143, versículo 5. Para você ver como é que era o estilo de vida de Davi, ele falando com Deus. Olha só como é que é. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Ou seja, Davi ficava meditando naquilo que Deus fazia, naquilo que Deus faz. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Ou seja, Davi está falando que ele tem sede e fome do Senhor. Amém? Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Ou seja, ele queria ver a face de Deus, ele queria experimentar da presença de Deus. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Ou seja, ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Olha Davi falando com Deus, esse era o perfil. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ou seja, Davi queria saber qual era a vontade de Deus. A ti elevo a minha alma. A minha alma está aqui, mas eu quero que a minha alma esteja antenada, alinhada com o Senhor. Aí ele continua no 9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Olha aqui no 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Sabe, Davi está pedindo para Deus ali mostrar para ele como que ele tem que andar, o que ele tem que fazer. Aí você pega, essa aqui era a oração de Davi, era Davi falando com Deus. Os salmos são isso. Outros salmos foram escritos por outros autores, mas esse é o salmo de Davi, um dos. E aí ele tá, e você percebe na vida de Davi, como ele foi um general, ele é um comandante de exército, ele chegava e perguntava para Deus: Senhor, eu vou por aqui ou vou por ali? Senhor, eu tenho que dar a volta para pegar o meu inimigo ou não? E Deus falava com ele, porque ele estava querendo ouvir de Deus. Sabe, Deus quer falar o tempo todo comigo e com você. A questão é se eu estou voltando a minha antena, vamos dizer, as minhas orelhas, para Ele. Deus está o tempo todo falando. O Espírito Santo, a Bíblia diz, que geme gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus está querendo o tempo todo o melhor para você, o melhor para mim. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me alinhar para ouvir isso. Porque eu sei que Deus tem para mim, Deus vai me guiar, Deus vai me dar direções, Deus tem o melhor para mim. Quantos estão me acompanhando? E aí quando eu entendo isso, eu me volto para o Senhor. Porque o que Davi está falando, eu não quero andar como os outros normais por aí, porque eu sou teu filho, eu sou diferenciado, eu sei que o Senhor existe. Os irmãos me acompanham? Então percebe que Davi, o tempo todo, ele está o quê? Querendo saber de Deus, o que, que Deus tem para ele. E aí, abra sua Bíblia. Sabe de onde veio esse desejo? Abra sua Bíblia no livro de Salmo 111, versículo 10. 111, versículo 10. Aqui diz o seguinte, Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. O que é temor? Você precisa entender primeiro que temor não é tremor. Tremor é quando você treme de medo. Temor é reverência, temor é respeito, é admiração. Então quando você tem temor de Deus, você tem respeito pelo Senhor, você entende que o Senhor é importante na sua vida, esse é o princípio. O que é princípio? É a base. É a base para você obter o quê? Fala assim para o seu irmão, sabedoria. Vou te dar um exemplo. Por que que algumas pessoas são mais prósperas que outras? Por exemplo, quem foi que inventou a lâmpada mesmo? Thomas Edison, é isso? Não estou lembrado. Thomas Edison. Ele inventou a lâmpada. Thomas Edison era, se eu não me engano, era crente. E Deus deu algo para ele, deu uma ideia para ele. Obrigado. Deus deu uma ideia para ele. E aí ele foi atrás, queimou não sei quantas lâmpadas, fez não sei o que lá. E o que que aconteceu com Thomas Edison? Ele prosperou ou não prosperou? Prosperou, ele não desistiu. Deus está o tempo todo querendo dar algo para você, querendo ver a sua vida crescer, aumentar, prosperar em todas as áreas. Deus está querendo sempre te elevar, porque você é filho. Todo pai que ama o filho quer sempre ver o filho bem. Pai normal, né? Só pai anormal, um problemático que quer ver o filho na pior. Todo pai que ama o filho, ele quer ver sempre o filho nos melhores lugares, recebendo do melhor, verdade ou não? Se o teu filho pede alguma coisa e você tem condições, você vai lá dar para ele. Não vai mimar ele, mas você vai dar para ele o melhor, porque ele é seu filho, você quer dar o melhor para ele. Você não vai dar do pior. Pais normais fazem isso, porque amam seus filhos. Se o nosso Pai Celestial é muito melhor que nós, o que você acha que Ele quer dar para você? Sabe, essa questão de você respeitar a Deus, de você ter esse relacionamento com Deus, o diabo quer matar isso lá no início, para que você não tenha o temor de Deus, para que você não tenha reverência a Deus, para que você ache as coisas de Deus assim, tanto faz, tanto fez. O diabo, na verdade, ele quer que você ou não tenha, ou não ligue para nada, assim, tanto faz, tanto fez, ou que você tenha medo de Deus. Por exemplo, vou te dar um exemplo, como fui criado. Vocês sabem, meu pai e minha mãe, eles eram macumbeiros, tudo mais. Eu fui criado nesse meio. E toda vez que eu ouvia eles falando de Deus, eles falavam: Deus castiga. Deus castiga. Então eu nunca ouvi de Deus que Deus era amor, que Deus amava, que Deus tinha o melhor para mim, que Deus tinha todas as coisas boas para mim. Eu não ouvi isso. Então a minha visão de Deus, desde criança, não vou falar desde pequeno porque eu continuo pequeno, mas desde criança, era que eu não tivesse relacionamento com Deus, porque o Deus não era bom. Você gosta de relacionar com alguém que não gosta de você? Levanta a sua mão. Eu vou expulsar demônio se... Não. Você gosta de se relacionar com quem te quer bem. Você não deixa o seu filho com quem não gosta do seu filho. Você deixa o seu filho com quem você sabe que a pessoa ama o seu filho, que cuida do seu filho, que trata bem o seu filho, você deixa. Verdade, irmãos? Então, o que que acontece? Eu e você, nós muitas vezes somos criados de uma forma para que nós tivéssemos medo de Deus, ou para que nós não dessemos valor para as coisas de Deus, relativizássemos as coisas de Deus. Tanto faz ir no culto ou não, é como se for ao shopping, posso ir amanhã, depois, não é tão importante. Ler a palavra não é tão importante, afinal de contas, na sua cabeça, Deus não é bom. Para que que eu vou perguntar para Deus o que é melhor se Deus não é bom? Quantos estão me acompanhando? Então o diabo, ele trabalha o mundo e a sua carne para que você tenha uma visão errada de Deus. Mas Davi, no caso, ele não tinha essa visão errada. Ele tinha a visão correta de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus que cuidava dele. Tanto que lá no Salmo 23, o que que ele diz? O Senhor é o meu pastor. Sabia que a gente não tem, nós não somos pastores, né? Assim, no caso, literalmente falando, que cuidamos de ovelhas. Mas ovelha é um animal míope. Ovelha é um animal que precisa ser conduzido. Ovelha, você não vê ovelhas andando sozinhas que nem lobos numa alcateia. Eles têm que ter alguém para cuidar deles, alguém para levar para comer. Oh, aqui é o lugar de comer. Olha, aqui é o lugar de beber. Olha, aqui é o lugar onde vocês vão dormir. Ovelha precisa disso. Então, quando Davi estava falando que o Senhor é o meu pastor, ele estava falando assim: eu preciso de Deus para Deus me conduzir, Deus que vai me mostrar o lugar que eu vou comer, Deus vai me mostrar o lugar que eu vou beber, Deus vai me mostrar o lugar que eu vou descansar. É o Senhor. E quando eu entendo isso, eu trago isso para a minha vida, eu falo assim: eu preciso de Deus, sem Deus eu não sou nada. A minha vida está nas mãos do Senhor. Vou te dar um exemplo. Eu fui viajar agora e eu peguei avião. Aí, óbvio, no avião tem pessoas com o quê? Com medo. Fala assim: medo. Na verdade, ela tem medo de avião ou ela tem medo de morrer? Fala assim: morrer. Eu quero te dar uma boa e uma má notícia. A boa é que você vai morrer. Ninguém vai dar risada? Você vai morrer um dia, amém? Essa é a boa notícia, todo mundo vai morrer. A má é que você não sabe quando. Fala assim: eu não sei quando. E isso gera uma dúvida em você. Verdade ou não? Então, eu e você, nós vamos morrer. A grande questão é: para onde eu vou depois que eu morrer? Porque se você tem certeza que você vai morrer e você vai para um lugar melhor, você vai ficar com medo? Se você não está tão conectado nessa terra, se você está conectado com Deus e você se relaciona... Paulo chegou em certo momento e falou assim: olha, eu não sei se é melhor ficar aqui ou se é melhor partir. A dúvida de Paulo qual que era? Porque ele falou assim: meu, eu sei que lá é bom demais. Você já percebeu aquelas pessoas de idade que elas falam assim... Você está querendo levá-la para cuidar no hospital, tudo mais, e ela chega e fala assim: eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Você já viu isso, não? Elas chegaram no 80, elas já viram seus amigos todos irem embora, o marido foi embora, ou a esposa foi embora. Aí ele fala assim: sabe por quê? É porque ela já entendeu que ela completou a carreira. Eu lembro da avó da minha esposa, uma senhora, mulher de Deus, e ela falava assim: não, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui. Eu estou agora na hora extra. Só estou esperando o momento. E ela era uma mulher de Deus, e ela sabia com quem ela ia ficar. Ela não tinha dúvida que ela ia estar com Deus. Ela não estava com dúvida: ah, será que eu estou salva, não estou? Não, ela tinha certeza absoluta. E ela é uma mulher católica. Cria em Jesus. Dizimava. Olha isso. Católica dizimando. Se parava um mendigo lá na porta da casa dela e pedisse comida e não tinha comida, ela falava assim: espera um pouquinho aí, eu vou fazer comida para você. Eu olhava aquilo, eu falei: meu Deus do céu, você tem que aprender com essa mulher, vai pregar para mim. Eu não faço isso. Mas ela fazia. Cria em Jesus, está salva. Não é por causa da placa, é por causa que ela sabia quem ela era. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, então, na verdade, quanto mais certeza você sabe que Deus cuida de você, você está tranquilo. Senhor, a hora que eu tiver que ir, eu vou. O senhor achar que o avião tem que cair, eu estava lá no avião, eu estava lá falando com o senhor. Falei: senhor, o senhor achar que é hoje, amém. Não deixei nada para ninguém, quer dizer, todo mundo que estava no avião era para quem ia deixar, minha esposa, meu filho. Falei: não sei qual vai ser a briga depois, não me interessa, porque mais uma coisa eu sei, eu estou bem, eu estou tranquilo. Porque eu sei que eu vou estar num lugar melhor. Eu sei que eu estou nas tuas mãos. A minha vida está na sua permissão. Fala assim: a permissão de Deus. E Davi sabia disso. Por isso que ele falou: o Senhor é o meu pastor. Ele me guia, ele me leva aqui para nas águas. Ele me coloca ali no gramado para eu pastar. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor é quem me prepara uma mesa. É o Senhor, não é ele. Não são os anjos, é o Senhor quem prepara uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos. É para afrontar os meus inimigos. Ele prepara, ele fala assim: eu gosto tanto desse menino, dessa menina, que eu vou preparar uma mesa, os inimigos vão ficar olhando ele comendo. Você sabe o que é isso? Sabia que os reis, quando ganhavam as batalhas, eles colocavam os outros reis assistindo eles comendo, e eles amarrados lá, ou quase mortos já, para humilhar? Deus humilha os seus inimigos, Ele está cuidando de você. A grande questão é como você se enxerga nisso. É qual é a sua posição com relação a isso. Se você tem uma visão de que Deus não cuida de você, que Deus não tem o melhor para você, que Deus está longe de você, o que vai acontecer? Você não vai confiar em Deus. Você, em vez de ter temor de Deus, reverenciar Deus, admirar Deus, você vai ter tremor de Deus, vai ter medo de Deus, não vai querer se relacionar com Ele, não vai querer saber qual a vontade dEle. Qual que é a mensagem que fica? Eu estou largado na chapada e vou me virar sozinho. E muitos cristãos vivem assim. Ou eu vou ser rebelde, vou fazer as coisas do meu jeito, não quero saber qual que é a vontade de Deus, eu quero casar com o Juninho. Se o Juninho é coisa boa para mim ou não, eu não quero saber, eu quero ele e ponto final. E Deus, como um Deus que já manda anjo, manda todo mundo para lá, bombeiro, tudo para te avisar que não é o Juninho, chega a hora e fala assim: não, ela quer casar com o Juninho, então ela casa com o Juninho, deixa ela casar. Aí ela vê que o Juninho não era príncipe, era um sapo boi com chifre. Já viu sapo boi, não? Vem até com chifrinho. Não que ele seja o diabo, calma. Mas ela vai comer o pão que o diabo amassou. Com todo respeito aos Juninhos da vida, não é nada contra o Juninho. Podia ser Marcelo, Marcelinho também. Mas vocês percebem isso ou não? Agora, toda a questão nossa está nesse relacionamento que eu tenho com Deus. E Davi, ele entendia que isso era a coisa mais importante na vida dele. Tanto que, se você vê a vida de Davi, o dia que ele não se consultou com Deus, o dia que ele não ouviu de Deus, ele fez tudo do jeito dele que ele tinha que fazer, só deu ruim. Fala assim: só dá ruim. E vocês sabem a história. Mas sabe o que é mais interessante? Ele conseguiu passar algo para o filho dele. Está lá, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 10. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 10. Salomão falando com Deus, Deus pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer? Salomão fala assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. E que a palavra do Senhor diz sobre você? Que você é o quê? Rei. Que você é sacerdote. Então todo rei, todo sacerdote precisa do quê? Fala assim para o seu irmão: sabedoria. Mas o princípio da sabedoria, o que que é? O temor. É a reverência. É reconhecer que Deus está acima de tudo. É reconhecer que o Senhor, Ele é o dono da minha vida. Ele é meu Pai, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem me consola, é Ele quem me conduz, é Ele quem me alimenta. É Ele que sabe todas as coisas. O que eu tenho aqui nessa terra veio de Deus. Então eu preciso ter essa revelação de que minha vida está nas mãos do Senhor, de que eu preciso dessa sabedoria. E Salomão deu a melhor resposta para Deus: eu preciso da tua sabedoria, eu preciso saber conduzir esse povo. A palavra do Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes precisam de sabedoria. Sem sabedoria você não conduz nada, você não sabe fazer nada. Então, por exemplo, você vê um casal que está casado há 25 anos, há 30 anos, há 50 anos. Eu acho que ele tem algo para falar para você. Casal cristão, é óbvio. Eu vi uma piadinha outro dia. Há quanto tempo vocês estão casados? Ah, nós estamos casados há 50 anos. Eu falei, nossa, como durou tanto? Não, ela está no Japão e eu estou aqui. Não dá, né? Quero ver, está todo dia junto. Não, eu viajo toda semana, eu só vejo ela uma vez por semana. Sorry. Não. Porque eu quero ver, está todo dia lá. Na discussão, nos problemas. Aí você vê pessoas que são prósperas. Por que que ela é próspera? Tem algo que ela sabe lidar com dinheiro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se todo mundo aqui perdesse dinheiro, todo mundo, não importa quanto você tem na conta, se você tem casa ou não, eu desse para você 50 mil reais, para todo mundo. 50 mil reais. O que que alguns iam fazer com dinheiro, o que que outros iam fazer com dinheiro? Concorda que não ia ser a mesma coisa? Talvez ia ter gente que ia pegar o dinheiro, falar assim, olha, eu nunca tive um carro, eu vou comprar um carro. Outros iam pegar esse dinheiro e falar assim, olha, peraí, eu vou montar um negócio, eu vou montar uma loja de autopeça, porque eu já vi uns 10 irmãos comprando carro. O carro deles vai quebrar, e aí eles vão precisar de uma autopeça pra, ou uma mecânica para comprar. Quantos estão me entendendo? Cada um ia fazer. Você concorda comigo que daqui a uns 6 meses, um ano, ia ser diferente as contas de cada um, como cada um lidou com o dinheiro? Porque o que? Em alguns houve sabedoria para lidar com o dinheiro, outros não tiveram sabedoria. Alguns tiveram sabedoria para lidar com o casamento, outros não tiveram sabedoria. Então você está lá com a sua esposa e você, a sua esposa está nervosa e você quer discutir a relação. Não, espera esfriar. Você toma sopa quente, não? Não, espera esfriar. Tenha sabedoria, vai comer pelas bordas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Está naqueles dias, por exemplo, TPM, o que significa TPM? Tô, Punk e Marcelo. Então, quando está na TPM, eu já sei, eu falo, opa, evite-se cutucar onça com vara curta. Esses dias não são os melhores para ter uma discussão. Aí passou o dia, falou, lembra aquele dia lá? Então, ai amor, é verdade, né? Está resolvido. Mas se eu vou lá e discuto a relação, ou seja, isso é sabedoria. Aí estamos 24 anos casados. Sabedoria. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, eu e você precisamos disso. Mas isso é o Senhor quem dá. Isso é Deus que te dá. Essa dependência, você saber montar um negócio, você saber conduzir o seu trabalho, onde você está. Tem coisas que estão escritas na Bíblia, outras não. Por que tem crentes que não prosperam? Está lá escrito na Bíblia para você trabalhar. Você é um funcionário, eu não sou empresário, mas está lá escrito para você trabalhar para o seu chefe como se o seu chefe fosse Deus. E aí o cara trabalha lá achando que ele é o sindicalista que tem que pedir todos os direitos lá. O dono olha e fala, na primeira chance eu mando esse cara embora. crente revoltado ainda, não é referencial. Não, eu sou funcionário naquele lugar, eu vou ser o melhor funcionário daqui, porque eu não estou trabalhando para esse cara, estou trabalhando para Deus. Deus só me colocou nesse lugar. Quantos estão me entendendo? E a hora que Deus achar melhor, Ele vai me levar para outro lugar, vão me contratar em outro lugar, e assim vai. Por quê? Estou seguindo a palavra de Deus. Tem coisas que já estão escritas para perdoar, está lá escrito para amar o próximo. Isso aí eu não preciso orar para Deus. Deus, eu tenho que orar, eu tenho que perdoar mesmo? Jesus já falou para Pedro lá 490 vezes por dia, queridão. Você não precisa perguntar de novo se tem que perdoar. É para perdoar e ponto final. Mas não, eu não quero perdoar. Continua, faz do seu jeito. Faz o seu jeito, Deus te dá, lembre-se, livre arbítrio. Então, quando você entende isso, eu vou praticar isso. Deus já colocou a vontade de Deus, está lá escrito: seja o melhor funcionário, trabalhe como se fosse para mim. Então eu vou pegar e vou trabalhar, vou ter uma postura diferente no meu trabalho, porque eu não estou trabalhando para esse chefe que é chato, que fica pegando no meu pé. Eu estou trabalhando para Deus. Deus deixou esse cara aqui para trabalhar em mim, trabalhar o problema que tem em mim, que eu quero ser rebelde, mas eu sou filho de Deus. Lembra Davi? Davi estava sendo o tempo todo perseguido por Saul, teve a oportunidade de matar Saul. O que que ele fez? Ele matou Saul? Não, não, ele matou o cara que falou que tinha matado Saul. Saul se matou. Só porque o cara falou que matou Saul, ele foi lá e mandou matar o cara. Falou: como você encosta no ungido de Deus? Davi foi, e o cara estava perseguindo. Em vez de Davi ficar assim: ufa, até que enfim alguém fez, não, coroar de honra, não, matou o cara. Fala: mata esse cara agora. Quem é ele para tocar no ungido de Deus? Quantos estão me entendendo? Então tem certas coisas que já estão escritas, tem outras que não estão. Não está escrito com quem você vai casar, não está escrito que empresa você vai abrir, não está escrito onde você vai trabalhar. E essas coisas você precisa perguntar para Deus, precisa ter um relacionamento com Deus. Mas dependendo da visão que você tem de Deus, esse relacionamento vai ficar truncado, você não vai entender, porque tem algo dentro de você que não quer ouvir. Não quer ouvir as verdades. Quero ouvir só o que me interessa. Eu não quero ouvir as verdades. Sabe, então quando você sabe que Deus é bom e Ele tem o melhor para você, você fala assim: Senhor, que seja feita. O que que Maria disse? Seja feita a tua vontade na vida da tua serva. E através da vida daquela mulher veio quem? Jesus. Porque ela tinha uma visão o quê? Boa de Deus. Ela era uma mulher que queria que fosse feito o quê? A vontade de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Por isso que ela foi escolhida. Por isso que Davi foi escolhido rei. Percebe que as pessoas que são escolhidas, que você vê na Bíblia para servir de exemplo para nós, exemplo para seguir, são aquelas pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então, precisa ficar uma lição na minha vida e na sua vida. Se eu tivesse que pregar a única palavra na minha vida para a sua vida, seria essa hoje: faça a vontade de Deus, tema o Senhor, busque a sabedoria de Deus, tenha esse relacionamento com Deus, e você vai ver a sua vida tendo êxito, não patinando, não andando em círculo como andou aquele povo no deserto, que viu os milagres de Deus em todas as coisas lá no Egito, libertando eles, e quando chega para conquistar, duvidou, fala: não, Deus não vai estar comigo nessa não, são muitos gigantes. Gigante vai ter todo dia, meu irmão, todo dia tem um leão para matar, eu e você. A questão é, você confia em Deus para matar esse leão? Davi confiava, tanto que ele foi lá e lutou com o Golias, e não é porque ele era bom de mira não, ele falou assim: ó, do mesmo jeito que Deus me ajudou, ó, Deus me ajudou com o leão, com o urso, hoje também ele vai cair hoje. A dependência de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, muitas vezes você tem problemas na sua vida que são crônicos. há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, eu não sei quanto tempo de crente você tem, mas o negócio está girando, aí você está dando volta no deserto por causa disso. Por causa disso, precisa mudar isso. Precisa chegar e falar assim: ó, a partir de hoje, eu vou ser alguém segundo o coração de Deus. O que, que falou lá? Que fará toda a minha vontade. Crente que quer fazer a vontade de Deus. O que eu mais vejo aí é crente que não quer fazer a vontade de Deus, mas quer ser abençoado, quer experimentar tudo o que Davi experimentou, mas não quer fazer a vontade de Deus. Sinto em lhe dizer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não aconteceu com Satanás, vai acontecer com você? Não vai. Acontece para aqueles que se voltam o coração para Deus e falam assim: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. O que, que Jesus ensinou lá no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. É para você orar todo dia: Senhor, pão nosso de cada dia, todo dia. Eu dependo do Senhor, me dá o teu pão, me dá a palavra para mim hoje, me dá também o teu pão, a parte, a provisão financeira para mim, a dependência de Deus como uma ovelha. Percebe isso? Então isso é o que Deus tem para você, que você dependa dele. Não ande como independente, como os que baixam a cova. Ande como aquele que fala assim: Senhor, eu quero que seja feita independente de qualquer coisa, ainda que aos meus olhos não seja uma coisa boa, eu quero que seja feita a sua vontade na minha vida. Deus escolheu uma mulher qualquer para trazer Jesus ao mundo? Não. Não. Trouxe Jesus através de uma mulher que queria fazer a vontade de Deus. E sabe como é que terminou a vida de Davi? Davi não estava preocupado com dinheiro. Davi, a única coisa que ele preocupava é o seguinte: Senhor, não se afasta de mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso, para governar, eu preciso do Senhor. Salomão viu isso. Salomão errou depois um monte de coisa. Casou com um monte de mulher que não devia, não era a vontade de Deus. E Deus permitiu Salomão fazer isso. Como ele permite eu e você fazermos o que quisermos da nossa vida. Se você quiser sair daqui, ir para uma balada, encher a cara, sair com 30 caras, 30 mulheres, você tem liberdade para isso. Fica à vontade. Deus te dá liberdade para isso. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus, eu falo assim: peraí, você é ovelha. Sabe por quê? Uma característica da ovelha é que ela segue o pastor. Por isso que Davi tinha autoridade de falar: o Senhor é o meu pastor. Davi estava declarando: eu sou a sua ovelha, e eu ouço a sua voz e te sigo, porque eu sou a ovelha do Senhor. Aos meus olhos pode parecer melhor ali, mas eu vou aonde o Senhor fala para eu ir. Eu vou na hora que Deus fala para eu fazer. E isso era uma coisa tão assim forte na vida de Davi. Pena que ele perdeu isso. Mas era tão forte na vida de Davi, que quando ele foi, levaram as mulheres deles lá em Ziclague, que pegaram tudo lá. Eu, se fosse eu, talvez já nem ia perguntar para Deus. Eu ia sair correndo com a espada na mão e ia correndo atrás para buscar minha mulher, meus filhos. Meu filho, no caso. Mas Davi não. Davi chegou, me traz a estola sacerdotal. Aquela faixa, né? Aquele tecido, né? Tudo mais. Colocou na cabeça, foi lá e perguntou ao Senhor: Senhor, é para eu ir lá e buscar minha mulher e meus filhos? As minhas mulheres e os meus filhos? Deus falou: pode ir que eu estou com você. E se Deus falasse para Davi: não vai que eu não estou com você, Davi ia falar: tá bom, Senhor. Por quê? Porque mais para frente, Davi quis construir o templo. O que Deus falou para ele? Você não pode construir. quem vai construir vai ser o teu filho. Só que Davi falou assim: bom, eu não posso construir. Se fosse Saul, o que ia fazer? Vou construir, para o meu nome ficar marcado, eu construí o templo para o Senhor. Não, Davi chegou e falou assim: não, Senhor, se não é da sua vontade que eu construa, eu não vou construir, mas eu vou deixar tudo preparado para o meu filho construir. Eu vou deixar toda a verba necessária para ele, muito mais. Eu vou arrumar tudo, vou deixar esse ao redor sem inimigo nenhum para o meu filho construir, porque eu quero fazer a sua vontade. Sabe, irmãos, talvez um dia vão me cunhar como pastor que só fica falando da vontade de Deus. Eu estou feliz com isso. Nem que eu pregue todo domingo aqui para você: faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. Mas eu prego isso toda semana, eu falo alguma coisa disso toda semana. Sabe para quê? Porque eu quero te ver bem. Eu quero te ver você crescendo, você tendo um ótimo casamento, você sendo tendo prosperidade aonde quer que você vá, onde você toque as suas mãos. Porque aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que ouvem a Deus e seguem aquilo que Deus fala, Deus abençoa, Deus se manifesta. Sabe, você não vai ser abençoado porque você vem aqui, porque você fala que você é da videira, porque você fala que você é evangélico. Não, você vai ser abençoado se você aprender, se você seguir aquilo que está na palavra, se você experimentar isso e praticar isso. É prática, não é bater cartão, é falar assim: não, Senhor, me muda o coração, meu coração não está assim, meu coração não está querendo fazer a sua vontade, mas eu inclino meu coração, eu inclino a minha alma para fazer a tua vontade. Ainda que doa no meu coração, ainda que não seja isso aos meus olhos, Senhor, eu estou achando que é isso. Se não é isso, Senhor, que seja a tua vontade, arranca essa vontade do meu coração. Várias e várias vezes, irmãos, não só na minha vida, na vida de outras pessoas, eu estava querendo fazer algo, mas eu falei assim: Senhor, se não é isso aqui, se não é isso a sua vontade que está ardendo no meu coração, arranca de mim. E eu conheço histórias de irmãos, de irmãs que estavam apaixonadas, por exemplo, por alguém, mas aquela não era a pessoa que Deus tinha para ela. Ela chegou e falou assim: Senhor, eu quero o teu varão, eu quero a tua varoa. Mas se não é aquela pessoa que eu estou pensando, Senhor, arranca esse sentimento de mim, porque se não é ela, eu não quero. E o que aconteceu? Arrancou. A pessoa simplesmente perdeu todo o interesse naquela pessoa, mas ela colocou, ainda que os meus, sabe por quê? O meu coração e o seu coração são enganosos, mas a vontade de Deus não. Vocês entendem isso ou não? Sabe, queridos, nós somos chamados para sermos crentes vencedores. Vencedores. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Quero te... Provérbios capítulo 3, versículo 13, diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da sua vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Mas aqui no versículo 16, o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Ou seja, fala de você ter uma vida longa, uma vida que cresce, que avança, e uma vida onde tem prosperidade, onde não falta nada, porque é como uma ovelha que está sendo cuidada pelo pastor, que está protegendo ele, que está guardando ele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, não se esqueça, nós somos ovelhas. Ovelhas são aquelas que seguem o pastor. que ouvem o pastor, que querem saber, que não vão para outro lugar se o pastor não levar, se o pastor não conduzir. Eu e você fomos chamados para isso. Sabe, todo início de ano nós colocamos os alvos, amém, irmãos? Os alvos que a gente põe. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que colocaram alvos. Alguns alvos vocês conquistaram já, mas eu sei que tem pessoas que colocaram alvos e não conquistaram nenhum alvo. Tem realmente alvos que não vão ser conquistados do dia para a noite. Existem conversões de pessoas que não são 2 meses, não são 2 anos, são 20 anos, verdade ou não? Então existem alvos que você tem que realmente são de Deus, mas talvez vai demorar um pouco, e você tem que continuar. Mas eu sei que tem muitas pessoas que fizeram seus alvos colocando só aquilo que era o quê? Da alma. Não foi do espírito. Não foi aquilo que Deus colocou no coração. Sabe, Jesus, lá no capítulo 4 de João, versículo 34, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que que Jesus disse lá na grande comissão? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que tem que estar no coração de todo cristão? É a mesma coisa que Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, de Jesus, e realizar o quê? A sua obra. Essa é a coisa mais importante. É aquilo que Jesus falou para nós fazermos. Quando você está fazendo isso, o que que você está fazendo? Manifestando o reino de Deus. Você está preocupado com as coisas do reino. Quando Maria trouxe Jesus, ela estava preocupada com ela? Sim, ela até perguntou para o anjo: como é que eu vou ter uma criança? Como eu vou ter uma criança se eu não tive relação sexual com José? Aí o anjo explicou para ela. Era uma dúvida muito boa. Aí o anjo explicou para ela que a semente viria do Espírito Santo. José não conheceu ela antes de Jesus nascer. Eles não tiveram relações sexuais. Ela se separou para Jesus vir. Ou seja, ela se colocou na posição de fazer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Sabe, eu e você, nós temos que colocar algo nas nossas vidas. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sabe, eu fui para um local passar as férias essa semana. Eu estava lá, e lá era tudo incluso, à vontade, bebida à vontade, tudo mais. E eu vi pessoas, eu estava olhando para as pessoas, e eu vi pessoas lá, estavam lá com as suas famílias. Tinha pessoas assim que estavam até meio alteradas, porque como é tudo incluso, você bebe à vontade, e aí alguns bebem à vontade mesmo, mas sem show nem nada, mas você percebia que a pessoa estava já um pouquinho vermelha, vamos dizer assim, o rosto. Mas por que isso? Porque falta Jesus para ela. Ela só está descontando em outra coisa. Sabe, não importa se a pessoa tem muito ou tem pouco, todas elas precisam de Deus, e Deus quer se encontrar com elas. E nós somos aquelas pessoas que somos os canais, mas as pessoas precisam ver Cristo em nós. E sabe o que é ver Cristo em nós? É essa vontade, é esse desejo de que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. É o mesmo desejo que Davi tinha, é o desejo de Maria. Não é vir aqui no culto no domingo, não é ser um líder, um discipulador, não. está queimando no seu coração o tempo todo. Que seja feita a tua vontade, porque eu tenho temor do Senhor. Eu sou um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Como estão me acompanhando? Sabe, querido, isso você não sabe o impacto que isso vai fazer na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. O que vai começar a mudar na sua vida, a prosperidade e tudo mais, isso aí vem a galope depois, porque você simplesmente tem o coração de fazer a vontade de Deus. Sabe como nós fazemos aqui os dízimos, as ofertas? E eu sempre prego aqui, falo para os irmãos: irmão, não traz isso porque você está sentindo obrigado, não. Isso aí tem que ser algo do coração. Você entende que você é filho, que você é abençoado, Deus te deu, e você quer devolver aquilo que Deus te deu. Tem o coração grato diante de Deus. Deus não gosta de receber nada de ingrato. Por isso tem que vir com o coração, a Bíblia diz, alegre, para dizimar e para ofertar. E para viver a mesma coisa. Eu e você temos que ter alegria. Alegria no Evangelho. Que alegria que é essa? Quero fazer a tua vontade. Sabe, eu passei uma semana lá, sol, nem tanto sol, mas sol, comendo que nem um boi. Mas na hora que eu subi aqui, eu falei: aqui é o meu lugar, porque aqui é onde Deus quer que eu esteja. Não é passeando na praia, ainda que seja bom, é bom. Mas quando eu estou lá, assim, vou num lugar desse, eu gosto de praia, aí eu vou lá, falo: quanto deve custar uma casa aqui? Isso aí é minha alma, minha carne, não é o meu lugar. Mas o lugar onde eu me sinto bem é aqui. Aqui é minha praia, peixe. Aqui é o meu lugar. É onde Deus quer que eu esteja, é o melhor lugar. Sabe, você tem que buscar isso na sua vida. Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Qual é a sua vontade? Sabe, a partir de hoje, nós estamos no meio do ano, daqui até o final, fala assim: não, a minha vida precisa mudar. Às vezes as pessoas vêm pedir uma oração, alguma coisa, mas na verdade, lá no fundo, precisa mudar algo dentro dela. Que seja feita a vontade de Deus. Isso que vai fazer a diferença. Não é a oração do pastor, do líder, o jejum, é bom, tudo isso é bom. Mas o que vai mudar mesmo é ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Desejar ser igual a Deus. E aí você vai experimentar Deus te cuidando, Deus te guardando. E daqui a pouco você fala assim: nossa, mas estava faltando, hoje agora só sobra. Olha isso, eu não estou preocupado com isso. Olha, nossa, daqui a pouco você olha e você fala: nossa, você percebeu que a gente não está mais naquela? Que coisa, não? É ser ovelha, é ser cuidado, é ter certeza que Deus está no controle. Amém? Sabe, Jesus não morreu na cruz. Hoje é um dia de ceia, para nós lembrarmos da morte dele. Jesus não morreu na cruz para te dar um salário. Jesus não morreu na cruz para te dar uma casa, um casamento, um carro. Não. Jesus morreu na cruz para te libertar das trevas e para te transportar para o reino da maravilhosa luz e para viver esse reino. É para isso que Jesus morreu na cruz. E ele só fala uma coisa: viva uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Porque eu te dei agora a vida eterna, habita dentro de você. O Espírito Santo habita, o próprio Deus habita dentro de você. Para você não viver uma vida como os outros que baixam a cova vivem, mas para viver uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso é abundância. Mas a abundância está debaixo da vontade de Deus. Saiba disso. Fora da vontade de Deus não tem abundância. E eu, como seu pastor, estou aqui para te falar hoje que eu quero ver você voando. Eu quero ver você crescendo, prosperando como você nunca prosperou antes. Sabe por quê? Porque você tem temor de Deus. A sabedoria se manifesta. O desejo de fazer a vontade de Deus e o coração voltado para o Senhor, em todas as coisas, em todas as áreas, e você vivendo como você nunca viveu antes. E aí você vai ser aquele cartão postal do Senhor, aquele cartão lindo que as pessoas vão olhar e falar assim: eu quero ter aquele casamento ali, eu quero ser funcionário, quero ser um profissional que nem aquele homem ali, eu quero ser posicionado que nem aquele cara ali, eu quero ser uma mulher auxiliadora, uma esposa que nem aquela mulher ali. Ela é um referencial de Deus para mim, porque ela faz a vontade de Deus. Sabe, nós só temos acesso a Deus hoje porque Jesus resolveu fazer a vontade de Deus. Ele foi para a cruz. Até nisso teve que haver a vontade de Deus estabelecida na vida do Filho, e Deus deseja fazer isso na sua vida a partir de hoje. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, sou seu pastor, quero o melhor para você, eu quero me alegrar com você, me alegrar com as suas vitórias. Mas só dá para se alegrar com as vitórias quando você vive como um vencedor. E como você vê na Bíblia, vencedores fazem a vontade de Deus. Não é quanto fala, não é quanto ora em línguas, não é quanto sabe da Bíblia, é quanto pratica, é quanto vive a vontade de Deus. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que conhece a Bíblia mais do que todos nós juntos, mas não vive um milésimo do que está escrito, e vive como um crente perdedor. Davi não conhecia a Bíblia, mas ele escreveu. Está lá escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada para você se o Senhor for o seu pastor, se você confiar nele, se você temê-lo, admirá-lo, desejar as coisas dele. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Quero pedir, cadê os elementos da ceia? Pode distribuir, por favor.
Jesus, que vive está. Te exaltamos. Te exaltamos.